A Associação de Juízes de Angola continua agastada com o Conselho da Magistratura Judicial por ter ignorado a providência cautelar submetida àquela instância judicial que solicitou a anulação da indicação de mais de 6 magistrados para uma formação de especialidade em Portugal, sobretudo sobre os novos diplomas aprovados com destaque para o novo Código Penal, sem que houvesse transparência no processo e legitimidade do juiz-presidente, Joel Leonardo, na sua indicação. Os juízes consideram ser mais um caso que coloca em causa o bom nome da justiça em Angola, que peca por falta de transparência e legitimidade de Joel Leonardo ao indicar contra todos os argumentos estatutários, sobretudo estar evado de casos de nepotismo onde terão sido indicados os seus parentes, com destaque para sua filha. O presidente da Associação dos Juízes de Angola diz ter sido feito um despacho para notificar a parte contrária, sem que, no entanto, entrasse em pormenor. Adalberto Gonçalves insistiu na falta de transparência no processo, com critérios bastante subjetivos.
A questão que eu tenho é que foi proferido um despacho sobre a providência cautelar para notificar a parte contrária. Não sei exatamente se é para notificar de quê. Portanto, o advogado ainda não nos pontualizou exatamente porque é que pediram para notificar a parte contrária. Portanto, estou na segunda-feira, eventualmente, é que vamos colher mais informações. É que se anulasse o ato praticado pelo presidente e o Conselho Superior decidisse pela indicação das pessoas, baseando-se em critérios objetivos que permitisse outras pessoas, não só as indicadas, pudessem também concorrer para participar desta formação.
Não foi transparente?
Não, a questão não é só da transparência, a questão é legal primeiro. A competência é de um órgão colegial, que é o Conselho Superior, não do Presidente. Depois, quando se tem pessoas que já estão a fazer a formação, já são formadores há mais tempo, e são escolhidas outras pessoas, é preciso saber o que é que motivou a seleção dessas pessoas. Não podem ser baseadas em critérios subjetivos, tem que haver critérios objetivos. E é preciso que os critérios sejam definidos antes, no momento anterior à seleção das pessoas. Portanto, é a nossa maior preocupação que não seja uma competência que é de um órgão colegial para ser exercida por um órgão singular e tem-se que dar a possibilidade de outras pessoas também fazerem esses cursos de formadores. E muito menos serem selecionadas pessoas baseadas em critérios subjetivos, que ninguém sabe quais são. Portanto, essas são as nossas preocupações. Primeiro era anular o ato, porque é ilegal que o presidente tome decisões quando a competência é exclusiva do plenário, do conselho, de um órgão colegial. Depois, nós temos que nos habituar em quase tudo na vida, tomar decisões baseadas em regras, né? Com ter cada um na sua cabeça, achar que deve fazer o que faz e está tudo bem. Portanto, esta é a nossa maior preocupação, que haja transparência na seleção das pessoas para participarem em cursos, não só esse, em outras situações. Eventualmente, nós temos assistido não sei se vai acompanhando alguma filha, alguma altercação quando há concursos de promoção para os tribunais superiores. Agora nós temos estado a acompanhar a questão da CNE, acompanhamos os problemas que houveram na seleção com os juízes dos tribunais da relação. Portanto, em algum momento isso tem que acabar, né?
Esta situação, no entender daquele magistrado, pôde beliscar a confiança com o cidadão do poder judicial, que deve ser baseado em regras definidas na defesa da Constituição e também da lei.
Ao tomar contacto com dentro contido, o próprio Poder Judicial não é transparente, não consegue resolver, ele acha que esse cidadão tem seguro que o seu problema vai ser resolvido por esses profissionais que não conseguem resolver internamente os seus problemas. Então é uma questão de confiança que o cidadão tem que ter no Poder Judicial. Portanto, e nós temos transmitido essa segurança. Isso tem que ser baseado em regras definidas que todo mundo tem que observar. Portanto, a nossa luta é essencialmente esta, na defesa dos interesses dos nossos associados e não só ligado ao exercício da função jurisdicional, da confiança do cidadão no Poder Judicial e na defesa da que em primeiro lugar, da defesa da Constituição e da lei. Para isso é que nós existimos, senão não estamos aqui a fazer.
Por sua vez, o Agostinho Sicato, diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, considerou que este tipo de atitude não ajuda o combate à corrupção e o nepotismo e que chega a manchar a boa imagem do Tribunal e a idoneidade dos responsáveis enquanto órgãos de soberania.
A natureza deste envio, isto sim, pode levantar algumas suspeições, como o caso concreto que aconteceu, porque até onde, segundo a informação que chegou ao público, as pessoas selecionadas são quase todas, se não todas, próximas do ciclo do presidente. Ou seja, se está a falar de pessoas familiares e pessoas ligadas a amigos. Portanto, a ser assim, isto não ajuda para o processo de combate ao nepotismo, particularmente ao nepotismo e ao nepotismo. Porque reparem que o presidente João Lourenço, na altura da tomada de posse, levou isto como uma bandeira. O combate à corrupção, o nepotismo, o nepotismo, levou isso como uma bandeira, mas parece que combate ao nepotismo e ao amiguismo nos últimos tempos tem estado a ser afastado, às vezes com episódios que envolvem pessoas muito próximas de pessoas que ocupam cargos públicos, casos parentes ou ligados, ou casos concretos. Portanto, não ajuda a este cidadão do Presidente da República, porque o cidadão depois fica com uma ideia de que isto não funciona. Não, fica-se com a ideia de que, pronto, o programa do Presidente João Lourenço não funciona, mas o que é facto é que vai machando, isso macha de que maneira? Porque os tribunais são feitos de pessoas. E uma das características elementares é a idoneidade da parte das próprias, dos responsáveis destes órgãos de soberania. Se um presidente de um tribunal superior, como é o caso concreto, pratica ações destas que levantam suspeições, de qualquer modo, isto não fica bem para a imagem do próprio tribunal e para a imagem também do próprio presidente. E convenhamos que a providência cautelar venha exatamente dirimir esta situação que nada abona para a justiça angolana.
Se julgar que houve ilicitude, os juízes deverão regressar para repor a justiça, acrescentou o Sicato, que espera que a providência cautelar tenha seu efeito, sob pena de estarmos perante mais um caso de abuso do poder.
Se julgar que houve ilicitude, este ato administrativo, em princípio, de acordo com as normas judiciais, é nula. E regressam a casa. Portanto, a decisão do presidente é insistir em enviar, mesmo com a providência cautelar, isto por si só também acarreta.
afeta a sua responsabilidade. Portanto, se se concretizar. Aliás, só o facto de se interpor uma providência cautelar e usar do seu poder para poder mesmo assim enviar, já é sinal de que alguma coisa não está bem neste meio. Portanto, esperamos que a providência cautelar tenha o efeito certo, que também aqui pode se interpretar uma espécie de abuso de poder, não é? Por parte de quem envia os seus parentes. Eu creio que o que alegam os juízes é exatamente isto, exatamente que não houve transparência, e porque pode até haver um parente, mas não é possível que todos os parentes vão no meio de todos os juízes. Pronto. Mas, de qualquer modo, macula a imagem dos tribunais, macula a imagem do próprio presidente do tribunal. Portanto, o que se espera é exatamente que haja, então, uma solução pacífica, uma solução em que todos saiam a ganhar. Tanto aqueles que foram para a formação, e se houve ilicitude, têm de regressar para Angola e vão, anula-se o ato e faz-se novamente. Não sei quais são os critérios que o tribunal usa para o envio de juízes para o exterior, mas desde que todos os requisitos são reunidos, aqueles que estiverem habilitados para ir, que vão, mas que não vão por serem próximo dos responsáveis do tribunal.
O analista manifestou a sua preocupação pelo silêncio da Procuradoria-Geral da República, embora haja outras interpretações políticas, uma vez que mesmo os tribunais, sendo órgãos de soberania independente, ainda continuam fortemente influenciados pelo poder político.
O trabalho da PGR automaticamente está aberto. A PGR pode atuar, e porque quando a PGR deve atuar sempre que há indícios de alguma ilicitude. E no caso concreto, estamos a falar do grupo de juízes, há exatamente indício de que a PGR tem de investigar. Portanto, se a PGR entende que há matéria suficiente para poder investigar, já é um momento importante para poder entrar em ação. Mas também é preciso notar que, do ponto de vista político, também há outras implicações, independentemente dos tribunais fazerem parte do outro órgão, pronto, do terceiro órgão de soberania, mas em Angola, tanto os tribunais como a Procuradoria são órgãos eminentemente políticos, e porque a forma como estes responsáveis chegam no pelouro é exatamente por conveniência política. Portanto, neste caso concreto, se os interesses políticos é que falam mais alto, então não vai haver absolutamente nenhuma investigação. E este processo vai mesmo ter que parar ali. Mas, se os tribunais quiserem ser sérios, têm esta oportunidade, a própria PGR também tem esta oportunidade para mostrar à sociedade que ninguém impune, que todos os cidadãos são iguais perante a lei.
O jurista Pedro Capracata considerou o nepotismo uma prática que vem desde a fundação do país, que sempre esteve associado ao critério partidário para ascender a um cargo de governação, ou mesmo beneficiar de alguma vantagem privilegiada. Por esta razão, argumenta que o caso é de natureza política, daí não poder-se exigir muito mais do juiz-presidente Joel Leonardo, por ser uma prática normal no atual contexto, como também na antiga governação.
Eu acho que, longe de abordagem jurídica, é uma questão sociológica e de natureza política. Digo isso porque residual del padrón de estamos en el territorio angolano y estamos no continente africano. E estamos dentro do continente africano, estamos na parte sul, onde os habitantes são pretos. Os pretos, como princípio, não trabalham. Isto está provado cientificamente. Vivem à custa do trabalho alheio, que é do trabalho do branco. E para ter acesso aos bens, temos dentro de um critério. É fazer a parte do governo, direta ou indiretamente. Não quer dizer que a luta para ter acesso a determinados cargos governamentais é o critério que nos leva precisamente a ter os bens. Ora, como é que pode chegar um cargo governamental? Agora, na de 1935, o primeiro critério para chegar a um determinado cargo, para ter acesso a um determinado cargo, é o critério partidário. Tem que pertencer a uma terra. E falando de juízes, para ser juiz, era preciso exibir um cargo para convocação do partido. Quer dizer, tem que ser membro da terra como condição sine qua non para ser nomeado como juiz. E o juiz era ao mesmo tempo o delegado de justiça. Quer dizer, não só era juiz, mas também ocupava um cargo administrativo. Era um delegado da justiça, era um senhor todo poderoso. Mas o fome disse, a condição é ser membro do partido. A partir dos anos de 90, impôs-se um outro critério, o critério familiar. Quer dizer, que não basta ser membro do partido, mas tem que ter algum laço familiar, uma pessoa ligada ao poder, para ter acesso a determinados bens ou determinados cargos. E assim que, mesmo durante o chamado governo, o tal governo que congregava, não só o Eterá, mas os outros partidos, cada membro de um determinado partido pode entregar os seus parentes. Ele é que for fazer do mesmo, a Unito fazer do mesmo, a Fena for fazer do mesmo. O que ele quer dizer é que o critério para aceder a um determinado cargo ou para ter acesso a um determinado bem é de facto o laço familiar. E para ter a venda desse laço familiar há outro critério. Finalmente importante, que é a amizade, o amiguismo. Portanto, quando tem alguma relação de amizade, então tem meio caminho andado para ter acesso a um determinado bem ou para ter acesso a um determinado cargo. Se a situação é essa, e todos reconhecemos que é mesmo essa situação, e não pode ser a outra, objetivamente, não podemos exigir aos vice-presidentes do Tribunal Supremo que adotam um comportamento contrário relativamente àqueles com os quais têm alguma relação familiar ou organizada. Quer dizer, o que ele fez não é mais do que aquilo que é feito pela sociedade angolana. Por isso que eu disse que este é mais um caso sociológico de natureza política de que algo que pode ser visto no campo meramente formal, no campo
político. Ok. Mas isso de uma ou de outra maneira não macula o combate à corrupção e o nepotismo que o jornalismo vem trazendo à baila?
Não. Eu digo, nepotismo não é possível. Eu já disse que a parte desse conceito está sendo utilizado apenas para afastar certas famílias que estavam ligadas ao presidente Eduardo Santos. Porque os governantes atuais também continuam a chamar os seus parentes para ocuparem aquele cargo. Todos os ministérios, todos mais exceção, se você for ver, o primeiro homem até a chegar de defesa tem algum laço familiar ou de amizade. Ninguém espera nenhum cargo ninguém chega a diretor de uma empresa, aí fica de privada, porque empresas privadas aqui no fundo do fundo não existe. Os privados que existem estão ligados aos homens que estão no poder. Ninguém chega a diretor de uma empresa, aos chefes de departamento de uma empresa, tem que ter algum lado familiar ou deputado. Portanto, tem que dizer que essa propaganda cai por baixo.
Segundo um ofício tornado público na última semana, o juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, João Leonardo, enviou ao Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitra Grosch, uma lista de nomes com 6 juízes que já receberam viagem para a formação em Portugal. Da lista de nomes constam também a filha e outros membros da família do juiz angolano, nomeadamente Daniel Modesto Geraldes, António Quimbolo, José Damião, Joaquim Fernandes Salombongo, Pedro Nazaré Pascoal, Amélia Jubila Isau Leonardo Machado e Nazaré Silvio Inácio. Domo, para a Voz da América, o Norberto Sateba.